Então, pessoal, como é que é? Está tudo bem? Pronto, ok, estou a ser ridícula. Mas nunca sei como começar um podcast. Ao terceiro episódio eu não sei, provavelmente ao 25º também não saberei. Mas aqui estamos nós, mais um episódio. E hoje sem convidado ou convidada. Porque continuo com problemas no microfone. Continuo sem jingle, mas estamos cá porque eu não vou falhar nenhuma semana. E porque, na verdade, cada vez que acabo de gravar um episódio, apetece-me gravar outro. Sinceramente, eu devia ter criado este podcast quando me mudei para Lisboa, porque eu no início sentia-me super sozinha. Eu acho que se eu tivesse começado isto em setembro do ano passado, eu gravava todos os dias e fazia um podcast diário a relatar os meus pensamentos. Mas, por outro lado, ainda bem que não fiz, porque senão os meus pais teriam-me posto no psicólogo. Porque não foi fácil, pessoal. E eu estava numa montanha de emoções constantemente. Ainda estou. E por isso, hoje vou ser só eu a chatear-vos. Mas espero que gostem na mesma. Há um tema que eu andei a apontar temas durante a semana. Não sei se o pessoal faz isto, quem faz podcasts. Se calhar faz, ou se calhar não faz, sai-lhes tudo assim naturalmente. Mas houve umas cenas, uns pensamentos que tive durante a semana e decidi apontar que era para falar aqui hoje. Uma das coisas foi: eu trabalho em part-time aqui, logo desde setembro arranjei este trabalho e até agora estou lá. E é mesmo estranho como pessoas de idades totalmente diferentes das minhas, com vivências totalmente diferentes da minha, foram. E são tão importantes para mim, é super estranho. Porque as pessoas têm muito a ver com o que é que elas são. São boas pessoas, são más pessoas, se identificas, não te identificas. Mas tem muito a ver também com o que elas representam para ti. E eu acho que as primeiras pessoas que eu conheci em Lisboa e que eu criei a ligação estão num patamar bué alto na minha vida, porque criaram quase que a minha base, a minha casa aqui em Lisboa, estão a ver? E whatever. Uma das minhas colegas do trabalho vazou do trabalho, arranjou outra coisa, e no dia que ela foi embora, foi tipo uma despedida e tal, e nós choramos, eu chorei, conheço-a mesmo há pouco tempo, mas eu sempre gozei bué com a cena de quando no Big Brother as pessoas saem, sabem? E as pessoas fazem grande drama, quem fica na casa e chora, baba e ranha, e batem mal, e não sei o quê, tipo, não fazem embora. E nunca tinha percebido que ter uma rotina e estar 24 sobre 7 com as pessoas e depois deixar de estar. Ok, nós podemos não ter, nem toda a gente tem esses breakdowns, tipo, chorar, ou são tão sensíveis assim, mas. Agora que eu penso em todas as fases da minha vida em que eu estava 24 sobre 7 com pessoas, quando deixei de estar, eu senti uma falta delas chocante. E uma falta delas na pessoa que eu era e na minha forma de lidar com os outros. Não tinha só impacto de género. Ei, gosto bem desta pessoa, tenho saudades dela. Não, é. Faz-me falta. Era uma coisa que eu nem sabia que tinha e que me faz falta. É bué estranho. Eu senti isso quando terminei o secundário, quando deixei de estar com aquelas pessoas que eu tive durante 5 ou 6 anos, todos os dias. Eu senti imenso isso quando deixei, quando terminei a faculdade, porque havia 5 pessoas que era o meu grupo de amigas, que nós estávamos todos os dias juntas. Passava mais tempo com elas do que os meus pais. Ou quando deixei de jogar handball agora, quando vim cá para Lisboa. Os últimos 15 anos eu treinei todos os dias com aquelas pessoas. E às vezes não são os teus melhores amigos e no dia a dia nem sequer percebes a importância e o que essas pessoas significam na tua vida. E este momento que aconteceu esta semana fez-me pensar nessas coisas, tipo uma retrospectiva do quanto nós somos animais sociais e nós ligamos-nos bué às pessoas. E são impactantes. Qualquer pessoa que nós conheçamos, peço desculpa pelo português, são 11h30 da noite, depois de uma semana intensa. Todas as pessoas que fazem parte da nossa vida durante tanto tempo e com tanta intensidade acabam por sonar super uma base. Estão a ver? Este tema está feito. Era isto. Até amanhã, até o próximo episódio. Não. Há outra coisa que tem tudo a ver com isto, que é a cena de quando eu vivia no Porto, eu amava passar tempo sozinha. Eu era. Considerava-me eu super bicho do mato. Eu ia para a praia imenso tempo sozinha, eu gostava de ir ao shopping sozinha. Eu fazia tudo e mais alguma coisa sozinha. Porque a minha base era tipo always crowded. A minha casa, nós somos três raparigas, três filhas, sempre foi casa do povo. Os meus tios, os meus avós vivem super perto, a minha casa sempre esteve cheia de pessoal. E eu não tinha noção que eu estava era habituada a estar com pessoas, eu não estava habituada a estar sozinha. E eu, ok, gostava de estar sozinha porque eu estava sempre com pessoas. E agora que eu estou sempre sozinha, eu percebo que eu estou farta de estar sozinha. Eu acho que é preciso um equilíbrio na vida e eu agora trinco a minha língua e não, Inês, tu não és uma pessoa que ama passar tempo sozinha, tu és uma pessoa que aproveita o tempo que está sozinha, que gosta, que tem essa necessidade, mas tens mais necessidade de estar com pessoas do que aquilo que tu pensas. É bué estranho o silêncio constante depois de vivermos uma realidade em que está sempre barulho. E antes, se esses silêncios me sabiam bem, agora são entediantes, eu farto-me. Eu estou tipo, please, apetece-me ir para o café debaixo de casa falar com velhotes porque não aguento mais. É super estranho quando começamos a passar tempo sozinhos, não porque nós queremos e porque apreciamos isso, mas porque não temos outra alternativa. E eu acho que estou a passar isso um bocado cedo demais, não sei. Eu acho que isso acontece quando tu és mais velho, ou por exemplo, divorcias-te e não tens filhos, ou os teus filhos já são bué crescidos e aprendes a viver de novo e a criar as tuas rotinas e não sei o quê. Pá, as pessoas são mais sozinhas nessa altura, porque circunstâncias da vida. Mas na minha idade, eu acho que isso não é assim tão comum. Não sei. Se calhar até é. Pessoal que passa bué tempo sozinha, give me a call. Vamos combinar coisas. Não, tipo, estou a gozar. Porque não é a cena de. O que me apetece não é ir fazer planinhos e ir para cafés e socializar desse modo. O que me faz falta é ir ao supermercado e ter alguém com quem ir ao supermercado. Estão a perceber? Tipo, a minha mãe ir comigo ao supermercado, ou a minha mãe chatear-me para eu ir com ela ao supermercado, ou ir fazer os recados e a minha avó vir comigo. Estão a perceber essas cenas bem básicas que antes aconteciam na minha vida? Até as minhas amigas íamos à manicure juntas. É estranho. Não sei se isso foi para eu viver sempre num meio super pequeno e ter toda a minha família quase a viver na minha rua, mas isso acontecia imenso. Era difícil ter privacidade e agora tenho privacidade a mais. Mas já. E outra cena é o facto de as pessoas estarem todas em fases de vida diferentes, blá 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 blá, mas eu já falei disto no outro episódio, não quero estar a ser dramática e a falar sobre isso. Mas estes pensamentos todos culminam no facto de eu andar numa fase ultra irritante. Eu ando-me a irritar a mim própria, eu ando a ser tão dramática que apetece-me pegar na minha cabeça e mandar contra uma parede. Eu estou naquele limbo de não sei o que é que hei de fazer, blá blá, está a acabar o curso. Não sei se devo voltar para o Porto. Quero, tipo, ser apresentadora de um reality show ou de uma coisa qualquer já, hoje. Ok, eu nem sequer quero ser apresentadora de um reality show, mas estão a perceber? E as coisas levam tempo. E eu consciente, neste momento, aqui sentado no meu sofá a gravar um podcast, sim, porque não tenho companhia, mas estou no meu sofá na mesma, consigo perceber que isso não vai acontecer. Tenho que estar tempo ao tempo e tenho que continuar a fazer coisas e não desistas e bora lá. Só que na minha cabeça isso torna-se muito difícil às vezes, principalmente quando alguma coisa não corre bem ou quando estou demasiado tempo sozinha. Ou quando começa a bater mal e a pensar, tenho 24 anos e há pessoas com 19 que já estão a viver o sonho da vida delas, mas primeiro, se calhar nem estão a viver o sonho da vida delas, simplesmente passam isso para as redes sociais. Segundo, eu não tenho que me comparar com ninguém. Terceiro, eu tenho que ser o mais real comigo possível e também ando bem numa batalha disso, até no meu Instagram. Eu meio que tento fazer conteúdos para o Instagram porque eu gosto de tirar fotos e gosto dessas coisas. Mas é chocante o quanto o Instagram impacta a minha vida. Porque eu há um mês tive ganda buzz, todas as fotos a bater os 1000 e tal likes e não sei o quê, para uma pessoa com 4000 seguidores na altura, isso era bué bom. Ia crescer 200, 300 seguidores por dia. Porque, sei lá, as minhas fotos deviam estar aparecendo explorar, o algoritmo devia estar encantado comigo, não sei. Mas do nada o Instagram deu ghost na minha conta e nem as minhas amigas. Nem apareço no feed das minhas amigas no Insta agora e ninguém vê a minha conta. E parece que não, apesar de, é a primeira vez que eu estou a falar isto a alguém, porque não queria tornar isto um assunto, porque acho ridículo e é um problema. Tipo que não é um problema, é totalmente fútil, mas isso deixou-me bué triste. Tipo, já, okay, já não vai acontecer. Antes só a gente estava a curtir, estava a crescer, estava a começar a trabalhar até com o Insta e agora já ninguém quer saber, já ninguém quer ver. E comecei a ir ver Instagrams de influencers super bem-sucedidas e pensar, já, tenho que fazer isto, já, tenho que fazer aquilo. Bro, não, não tenho que fazer nada disso. Ok, quero crescer, há certos tipos de coisas. É um business que tenho que tentar adaptar, mas não, eu não tenho. Eu quero ser o mais eu possível. Eu quero daqui a um ano, 2 anos, puxar para trás no meu Instagram ou puxar para trás em qualquer coisa que eu tenha feito. E obviamente que vou-me envergonhar um bocado do género, porque é que estavas com o cabelo assim? Ou porque é que disseste isso, gandanaba? Mas olhar para trás e dizer, és gandanaba, mas foste tu. Tu naquela altura eras exatamente assim, não estavas a fingir ser nada do que não eras. Props para ti, ainda bem que agora já não és tão tona, mas eras tu própria, e isso é o mais importante. E acho que isso é uma batalha que as pessoas têm, todas elas têm, as pessoas estão sempre a comparar umas com as outras, e eu acho que a luta é deixarmos ou não ser consumidos por isso, e eu ando-me a deixar super ser consumida por isso. E quero deixar de fazer. E por isso, outro assunto que eu vou falar agora. Eu descobri uma cena no Instagram, um projeto, que é Projeto 50, que eu curti bué. E isto é só um clichê de cenas que toda a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. E eu até posso estar aqui a falar disto e não fazer, até porque desde que eu conheci isto tenho adaptado algumas cenas, mas não na totalidade. Mas estou a fazer aos poucos e acho que isso é importante porque quero mesmo sair da situação em que estou e estar mais positiva e estar melhor comigo própria e ser mais produtiva, estar mais em paz, sabem? Estou a fazer a minha cena. E porque de facto estas coisas fazem estar mais em paz contigo próprio. Então, isto surgiu também, principalmente pelo facto que eu não durmo. Eu tenho bem insónias, eu bato bem mal a dormir. Bato bem mal a dormir, que ridículo. Eu durmo super mal, demoro imenso tempo a adormecer. Eu esta semana dormi tão pouco, tão pouco. Houve noites que eu dormi 3 horas por noite e chegava na noite a seguir e dormia 4. Chocante, mas pronto. Este projeto consiste em uma série de regras que tu adaptas à tua vida. Eu até vou abrir aqui, apesar de que eu acho que sei de cores, mas para vos dizer. certinho, que tu adaptas à tua vida e que são bons hábitos, e supostamente é um challenge, ou seja, fazes isto durante 50 dias. Peço desculpa, estou a escrever e eu sou mulher, mas há coisas que eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Ai, desculpem, estou meio constipada. Ai, só peço desculpa neste podcast. E vou-vos dizer as regras. Então, supostamente as pessoas depois podem adaptar-se a si próprio. Obviamente que eu não vou acordar sempre antes das 8 da manhã. Isto é para quem vive nos States ou assim, que acorda às 6. Então, acordar sempre antes das 8 da manhã, fazer a morning routine 1 hora sem distrações, sem ir ao telemóvel ou às redes sociais, fazer exercício pelo menos 1 hora por dia, todos os dias, ler 10 páginas de um livro todos os dias, dedicar 1 hora do dia a aprender uma skill nova ou a desenvolvê-la, seguir uma dieta saudável, o que inclui não beber álcool ou comer doces, e ir escrevendo, género de um journal, deste desafio e deste projeto. Eu acho bué fixe, acho que tem impacto, acho que faz diferença e é uma coisa que eu quero mesmo tentar fazer. E eu acho que estou a habituar-me a começar aos pouquinhos e gostava de daqui a, não quero para datas, mas daqui a pouco tempo conseguir dizer, ok, vou fazer o challenge. Para também não me sentir de um dia para o outro, mudar a minha vida de pernas para o ar e se calhar ainda me vou sentir mais frustrada por isso. Quero agora implementar coisinhas pequenas e daqui a pouco tempo tentar fazer o challenge à séria durante 50 dias. Acho que vai ser um desafio fixe. Se vocês quiserem procurar mais sobre isso e ver, eu acho que é uma cena bem fixe. Porque muitas vezes eu chego ao final do dia e penso, estou farta de olhar para o meu telemóvel, eu estou a bater mal, estou farta de olhar para isto, sinto-me com os meus olhos. Eu estou no autocarro às vezes, estou a ouvir música e tenho necessidade, está sempre a desbloquear o telefone e não há nada lá para ver, não estou a fazer nada ao telefone, não estou a falar com ninguém, nem sequer me apetece estar a ver coisas, mas tem essa necessidade. Isso certamente é psicológico e há mil estudos que comprovam, mas eu quero desligar-me um bocado do telefone. E, ok, estou 1 hora no telefone, mas é 1 hora produtiva em que eu vou beneficiar e aproveitar o momento em que estou a ver aquele tipo de conteúdos. Agora, tudo o resto é tempo inútil no telemóvel. Isso não é fixe. Ler é ótimo, até para a área em que eu estou a querer trabalhar, porque não trabalho ainda. E a cena da nova skill é altamente. Eu acho que o pessoal da nossa idade, principalmente, tem uma dificuldade tremenda em ter hobbies. Hobbies produtivos. E eu antes achava que ter um hobby era ir ver o mar, porque eu fazia isso todos os dias sozinha. Que burra. Mas um hobby que tu nem sequer precisas ser muito bom a fazê-lo, mas que estás ali a despender o teu tempo, focado naquilo, sem estar no telefone, sem estar a pensar nas tuas cenas, a aprender uma coisa nova, a usufruir disso. Qual foi a última vez que vocês começaram a fazer alguma coisa pela primeira vez? Que aprenderam uma coisa? Eu amo a sensação de começar uma coisa nova e de aprender mais e aquele vício de eu quero mais, eu quero saber mais, eu quero isto. Isto eu quero mesmo implementar e se tiver tempo, 2 ou 3 hobbies, 3 ou 4 skills, eu acho que isso é tão bom. E sermos uma pessoa cheia. Sabem, quando te perguntam o que é que tu gostas, tu sabes dizer. A maior parte das pessoas que eu conheço que estão em crises existenciais e que estão um bocado mal e acomodadas ao estilo de vida que têm e que não saem desse ciclo, conheço pessoas que estão nessa situação, são pessoas em que eu olho para elas e penso: não há uma coisa que eu diga, que eu saiba dizer, que esta pessoa gosto realmente de fazer, que lhe dê alento, que. E não precisa de ser aquilo que lhe paga as contas, mas uma coisa que ela goste, que lhe interesse. Eu consigo dizer várias coisas sobre mim, consigo dizer várias coisas sobre a minha irmã, a Cristiana, por exemplo, que estava aqui no último episódio, Mas há pessoas que eu não consigo fazê-lo. Também não tenho que conseguir, né? Também não tenho que conhecer todas as pessoas. Mas é tão importante nós seguirmos algo, interessar-nos realmente, sem ser aquele interesse momentâneo, porque as coisas são super vagas e super esporádicas atualmente. E também não é bom só vermos uma coisa e só seguirmos uma coisa. Eu sou um bocado assim com o hipoportuguês, porque eu só ouço hipoportuguês. E isso até me irrita um bocado em mim própria, mas eu tenho um bocado de dificuldade, um bocado não, muita dificuldade em expandir no registro musical. Eu até gosto quando me mostram e tal, mas não consigo ter a vontade que eu tive quando comecei a ouvir hip hop com 11 anos de procurar ir atrás e conhecer este e conhecer aquele e conhecer a história e perceber quem é que começou o hip hop em Portugal e perceber quem é que seguiu e ouvir até hoje e seguir certos artistas que ninguém ouve, mas eu ouço porque é a minha cena e vou atrás deles, as pessoas mais do subsolo, estão a ver, que ninguém, underground máximo. E gostava de ser assim com outros artistas e com outros estilos de música. Estou a falhar nisso, mas lá está, e se eu decidir, todos os dias durante 15 minutos vou ouvir artistas novos. Isso é grande cena. Deviam fazer isso, pessoal. Acho que estou a prolongar-me e aqui a falar à toa. E eu acho que as pessoas gostam de podcasts de comédia e de rir, mas o meu podcast é zero de comédia e de rir. Zero. Devia se calhar mudar isso. Mas eu uso um bocado como diário e como desabafo. E sabe-me bem. Vocês começam a ver se calhar mais sobre a minha vida. Ou achar que eu sou uma coitadinha pobre, triste, coitada. Mas não sou, eu divirto-me bué. Hoje fiz cenas fixes, fui a Cascais, passeei, nunca tinha ido a Cascais, vivi em Lisboa há 10 meses. Quão estranho isto é. Mas agora apetece-me viver em Cascais. Cascais faz lembrar Albufeira e Leça misturado. É muito giro. Eu gostei. Se não fosse tão longe de Lisboa, até vivia lá. E também, se fosse mais barato, eu até vivia lá. Mas é tão caro quanto Lisboa e é longe de Lisboa. E dá jeito de viver perto de Lisboa. Pessoal, acho que ficamos por aqui. Acho que já chega. Sábado à meia-noite estou a gravar um podcast que vai sair amanhã, no domingo, quando vocês estiverem de ressaca depois de hoje terem ido sair à noite. Espero que se tenham divertido muito ontem à noite. Espero que tenham feito muitas asneiras. Eu não fiz. A minha asneira foi ter estado aqui a comer um chocolate antes de gravar o podcast. Quão rebelde eu sou. Bem, próximo episódio já vamos ter convidado. Talvez. Eu prometo de mais e cumpro de menos. Jingle. Nem sequer vou prometer isso porque eu agora está-me a dar vontade de criar um jingle agora. Agora. Eu estou burra nas palavras. Mas não o vou fazer porque senão vou ficar obcecada e só vou adormecer às 4 da manhã depois de ter o jingle pronto porque eu sou essa pessoa. Meto uma coisa na cabeça e faço. No dia, na hora. Tenho que dormir a que horas estiver só depois de estar pronto. Beijo, pessoal. Até à próxima. Tenha uma boa semana.